Olá, senhoras e senhores. Vamos falar hoje de The Batman, esse filme de Matt Reeves que saiu agora em 22, mas demorou um pouquinho aí para sair. Bem, eu queria começar falando aqui de um aspecto bem pessoal, na verdade, né? Qual que é a minha visão, antes de mais nada, do filme como um todo, não só do Batman, não só do diretor, não só do filme, mas como toda a experiência. Enfim, era para todo mundo sabe que ele era para ser lançado em 21 e que veio agora, surgiu agora por N questões, né? Seja por pandemia, por enfim, N questões, The Batman está sendo lançado agora em 2022. Bem, o que eu queria dizer aqui é que para mim foi uma data especial o dia do lançamento de The Batman, pelo menos aqui no Brasil, para mim, porque esse filme foi lançado em 3 de março de 2022. Ou seja, 3/3/2022. O que para mim é uma data bem marcante, já que é o dia que comemora, né, que marca o aniversário de Moa. Então, eu meio que me dei este presente, sabe? Eu falei assim, eu vou lá aproveitar o Batman como forma de autocuidado e tá tudo bem, tá ligado? Porque eu falei assim, esse filme é fantástico desde o começo. Falei, sim, o filme vai ser bom e eu vou lá conferir esta obra de arte. Porque, né? E eu já vou começar falando aqui que Matt Reeves, cara, eu vou fugir um pouco do roteiro e dizer que trabalho, senhor Matt Reeves. Fantástico, fantástico. Mas vamos lá. O que eu queria começar falando de verdade aqui é antes do filme. O que acontece na nossa cabeça, né, na experiência do filme, antes mesmo de começar o próprio filme. Ou seja, nos trailers, nas especulações, ali nas teorias criadas, né? E nisso, o trailer entrega o básico, sabe? Eu, particularmente, não confesso que não acompanhei tanto os trailers. Não acompanhei tanto assim com tão afinco, porque é uma questão pessoal minha. Eu não gosto de ver trailers, enfim, né? Então, para mim, é algo que não que, que eu, que eu não me é tão útil. Mas, vendo, depois que eu assisti o filme, claro que eu fui ver o trailer, e aí, vendo o trailer. Lá você percebe que antes do filme ser lançado, antes do filme vier a público, né, a gente percebe a presença de um inimigo muito icônico do Batman trevoso, né, que é o Enigma, o Edward Nigma, ou o Charada. Né? Eu não sei se no The Batman, deixa eu ver aqui, ele vai ter esse nome de Edward Nigma, mas eu acho que vai ter sim, possivelmente tenha, tá ligado? Mas enfim, o que que é o Charada? O Charada, ele vem exatamente nesse contraponto do Batman investigativo, sabe? Então, desde o começo, a gente tem noção já de que ele já vai trazer esse aspecto de investigador do Batman. E cara, ele é, para mim, é um dos melhores aspectos assim do Batman, sabe? Tipo, é onde ele mais se destaca. O Batman, além de super-herói, ele é um excelente investigador. Então, para mim, na DC, no universo ali, eu não sei nem se os Watchmen encaixam na DC, entram no universo da DC. Mas o Rorschach e o Batman estão ali no topo de investigadores, com claro, tendo o nosso morcegão querido, né? Porque não tem como, cara, não tem como. Esse é o forte do Batman, tá? Esse é o aspecto primordial. Foi assim que ele juntou a liga, Foi assim que ele se tornou o Batman, sabe? Antes de mais nada, antes de você conhecer esse Batman porradeiro, com cinto de cheio de acessórios, você tem que saber que ele é um excelente investigador. E para chegar onde ele chegou, é só na base da investigação, velho. Só na base da intuição, é só na base daquele rolê de observação mesmo, porque é o cara, é o ponto mais forte do cara, não é inegável, é inegável, é inegável. O cara conseguiu derrotar a Liga da Justiça, teoricamente, sozinho, com base nesse aspecto que é fortíssimo nele, né? E o Charada vem para trazer exatamente esse contraponto ao Batman, é exatamente trazer esse aspecto mais forte do Batman, que é a investigação, que é o soturno, que é o bicho ali que ele pensa no quebra-cabeça, tá ligado? Ele pensa na política, ele pensa na cidade como um todo, na polícia, enfim. É esse aspecto do Batman que ele é muito bem-vindo nesse filme. Trazido, claro, pelo Charada. No trailer também a gente vê a presença de um outro icônico inimigo do Batman, que é o Pinguim. Só que nesse caso, o Pinguim, é claro que a gente nessa análise temos spoilers, né? Então, daqui para frente já esteja avisado que é uma análise completa com e sem spoilers. E enfim, no filme a gente percebe o Pinguim sendo uma presença um pouco à parte. Né? Não é uma presença tão marcada, tão marcante, porque ele não é um criminoso marcante em Gotham ainda, né? Ele ainda tá, futuramente ele pode ser que seja um general do crime, algo do gênero, mas a cargo por enquanto fica um cara meio torto, meio esquisito, que dizem que é o Pinguim, né? Então você vê ali que ele é mais ou menos o dono do hotel ali onde as coisas acontecem, né? O agenciador, digamos. Mas ele em si, como um grande mandante ou organizador, não é tanto. Ele é, digamos que, um rato menor, né? E eu vou falar esse termo aqui porque é um termo totalmente marcante no filme. Indo para o próximo aspecto, eu tenho alguns pontos para falar aqui. E o próximo ponto é que o menino, o Pattinson, ele veio num excelente momento, cara. Num excelente momento em que ele é o ator mais novo, um dos, na verdade, que eu tenho que ser justo aqui, que o Christian Bale começou uma faixa etária um pouco adiantada a ele, sendo que o Pattinson hoje tem 35 anos, mas ele é um guri, um gurizão, cara, um moleque, sabe? E você, o Pattinson já vem trazendo essa molequice pro Batman, né? Essa jovialidade, porque o Pattinson, ele tem essa impressão de que o cara tem 35 anos, mas eu daria 25, eu daria 28 para ele, tá ligado? Ele tem esse aspecto de moleque, de novo, não por infantilidade, mas aspecto fisiológico mesmo. A fisionomia dele é de alguém mais novo, né? O que, claro, foi muito bem aproveitado pelo Matt Reeves nesse filme, o que traz um Batman aí no começo de sua carreira, no início da sua carreira, em que nós acompanhamos o segundo ano de atuação dele. Cara, são 2 anos, 2 anos apenas atuando como Batman. Então é um cara que ele não é tão conhecido em Gotham, ele não é tão bem visto pela própria polícia de Gotham, porque afinal de contas é um fantasiado saindo dando porrada em todo mundo. Então, como que a gente pode confiar nesse cara? É claro que você nerd, você nerda, que conhece o Batman mais a fundo, você já sabe que existem vários pontos críticos na carreira do Batman. E que no começo existem várias obras, várias animações que mostram essa dúvida com relação ao caráter do Batman, sabe? A personalidade dele e a sua real intenção. Porque afinal de contas, o Batman, ele tem um cadinho ali, ele tem uma pontinha na criminalidade. Ele beira a criminalidade, tanto por agir de noite, atuar à noite, como chafurdar na lama mesmo. O cara entra para resolver as coisas, entendeu? Ele vai lá, ele vai no beco escuro, ele entra no bagulho lá, no recinto do pinguim, que eu esqueci o nome, do cabarela do cara, tá ligado? E ele vai, ele chafurda na lama para resolver. Porque ele sabe, ele tá resolvido consigo mesmo, da sua real intenção, que no caso é trazer uma Gotham melhor, né? Se livrar da criminalidade em Gotham e da corrupção, enfim, N questões. Nós conhecemos essa luta do Batman. O que ela não é conhecida é pelos policiais, pelos próprios policiais de Gotham, que, claro, a princípio tem um pé atrás ali com ele. E a gente percebe que no filme, desde o começo, a gente já começa com esse pé atrás já estabelecido, porque os policiais não confiam no Batman, é declaradamente não confiável. Só que, como ele já está no segundo ano de atuação, ele já é conhecido como uma figura da cidade, ele já tem o seu legado ele não, mas ele já tem a sua figura marcada ali. Cara, ele já tem um holofote, né? Nossa, do holofote a gente tem que falar inclusive depois. Falando sobre o holofote, eu queria dizer sobre a ressignificação dele aqui. Era algo que eu confesso, não vou falar que não, mas você acaba se perguntando, porque o Batman, sempre todas as outras retratações em outros filmes, ele era muito icônico, né? A gente sempre viu o Batman na sua alta forma, na sua alta performance, tá ligado? E aqui, como ele tá no começo da carreira, a gente não vê mais tanto isso ainda, né? Claro que tem muito potencial a ser explorado aí. Mas o que acontece é que quando nos outros filmes, quando o holofote é ativado, o bate-sinal, tá ligado? Ele é dado ali para Gotham quando tá em caos, quando o Batman é chamado, quando o Batman é recrutado, cara, dali você sabe que o morcegão vai surgir para resolver uns problemas. Tá ligado? Só que a diferença é que nos outros filmes, nas outras películas, a gente nota que quando o bate-sinal é dado, ele é especificamente feito para resolver um problema, né? Que no caso é o plot principal do filme, né? Seja o vilão, por exemplo, pinguim está atacando a cidade, bate-sinal. O charada foi solto, bate sinal, entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, quando tem um aspecto que é praticamente inexplorado de Gotham, que foi explorado para mim, eu acho que só em Nolan, sabe? Só na trilogia de Nolan, que foi Gotham totalmente corruptiva e totalmente chafurdada na lama, totalmente criminosa. Em que políticos, policiais e civis estão lá no, sabe, chafurdados no crime, é onde surge o bate-sinal, cara. Onde a cidade passa por momentos mais sombrios, ele é chamado. E é claro que ele é só uma pessoa, ele é um homem. Ele não é capaz de resolver todos os problemas da cidade. Mas aquele sinal significa que o bicho tá vindo e que ele pode te pegar. Então, aí que o medo é explorado, aí que temos um fator importantíssimo, que é o significado do Batman. O medo que ele produz, o medo que ele traz naqueles que estão trazendo, que estão nos criminosos que estão atacando a cidade, tá ligado? E quando passa Cara, é coisa mais. Eu no cinema eu fiquei chocado, eu fiquei impressionado, eu fiquei, meu Deus, é como eu não tinha pensado nisso, porque realmente é esse o significado. Quando uma obra é feita, a gente, claro, que pensa numa obra naqueles X aspecto, naquele ponto exato. Só que a gente não pensa no todo, no completo. A gente não consegue idealizar, né, o todo completo, os detalhes. E, cara, pensar em como a criminalidade enxerga o bate-sinal, ou mostrar do ponto de vista deles como eles enxergam, é pensar em detalhe, cara. É mostrar o que não era visto antes. É trazer à tona, é trazer à luz o que não foi visto. E isso é fantástico, é maravilhoso. É o medo que ressurge naquele bate-sinal, sabe? É um símbolo não só de que o morcegão tá vindo, mas é um símbolo do seu próprio medo interno. Único, inexplorado, fantástico. Trazido aí por Matt Reeves, que, pelo amor de Deus, muito, 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 mas muito bem feito.
Come on, vengeance. Let's get into some trouble.
Cara, outro aspecto aqui que eu queria trazer. É no segundo passo do filme, né? Nós temos a apresentação aí do bate-sinal e da sua significância, e mais adiante temos a aparição, a primeira aparição no filme do nosso morcegão. Lindo, fantástico, maravilhoso, surgindo das trevas e vindo à luz com a sua silhueta maravilhosa. É claro que com seu maxilar perfeito que todo Batman deve ter. Ele surge das sombras para botar medo em geral, tá ligado? Em específico, aquele bando de garotos criminosos que estavam surrando um cara no metrô. Porque sim. Nem roubaram o cara, velho. Só, mano, vou te dar um pau aqui. Acabou, é isso. Por pura diversão. E naquele momento, nós vemos a vingança. Exatamente. A vingança. Ali nós notamos o Batman como a forma, a verdadeira forma da própria vingança. Tá ligado? E isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso é único. Porque, irmão, a porradaria que ele dá é franca, velho. É direta, é seca. É dura, é áspera, porque em cada soco ele reflete o que ele mesmo viveu, o que ele mesmo passou, tá ligado? Que é a morte dos pais. Batman nunca foi tão reflexivo, tão penoso com relação ao aspecto dos pais, sabe? Traumatizado, triste, melancólico, depressivo, deprimido, sabe? Tipo, tudo isso nós vemos nesse Batman. Coisa que antes era, poxa, eu perdi minha família. Hoje é, cara, eu não tenho mais nada. Eu não tenho só, não só meus pais, eu não tenho nada. Ah, mas o que antes em outros Batmans, a gente vê o dinheiro sendo explorado, sua fortuna sendo explorada, aqui o Batman assume. Eu não tenho nada, nem mesmo dinheiro, nem mesmo família, amigos, nada. Não me dou ao luxo e nem nunca vou ter, tá ligado? É o cara que no topo do mundo se sente vazio, se sente solitário, se sente um nada, porque ele pode ter dinheiro, ele pode ter riquezas, pode ter fama e conhecimento. Ser conhecido por todos e ser um cara playboy milionário, mas ele continua não tendo apoio, não tendo amigos, não tendo ninguém, E essa é a cena do Batman. É aqui que nós vemos o verdadeiro Batman, a sua real identidade, que não é Bruce Wayne, mas é aquela criança traumatizada e que sempre será aquela criança que acaba de ver seus pais morrendo bem na sua frente. É esse o verdadeiro Batman. Todo mundo fala que Bruce Wayne é a verdadeira identidade, mas para mim, Bruce Wayne é apenas mais uma máscara do Batman. E é isso que a gente enxerga nesse filme, onde ele se veste, transveste do filho de Gotham, do filho dos Wayne, para fazer o seu papel de filho de Wayne, do Wayne. Ele não faz, ele não é o Wayne, ele não é o Bruce Wayne. Não, ele é uma figura. E ele age como tal. Agora, quando ele é o Batman, aí sim que tá a verdadeira essência dele. Então, aí ele surge como a própria vingança. Cara, falando em vingança, é aqui que a gente vê o seu aspecto mais, né, mais duro. Por isso que a gente entende que o Batman tá ali com sangue nos olhos, irmão. O Batman tá ali dando tudo de si. É tudo ou nada, velho. Ou você vai ou não vai. Se ele cair no caminho, ele levanta, tá ligado? Porque Gotham precisa de um Batman. E é isso que ele faz. Sabe? Enfim, voltando a falar aqui da porradaria. Cara, muito bem feita, lutas muito bem coreografadas. Teve um momento até que me lembrou até John Wick, velho, pra você ter noção. E John Wick para mim é algo único, né, na ação do cinema. Aí algo que repaginou, né, algo que reescreveu uma releitura fantástica do gênero e que a gente pode ver replicado aqui, né? A porradaria, o cansaço do Batman, a humanidade dele. Você vê que o herói não é invencível, tá ligado? Ele sofre, ele cai e pega aquele soro, tá ligado? E manda ver, que é uma mistura de adrenalina com o soro do Bane ali, que eu acho que foi até um pouco de referência, tá ligado? Mas é isso. É esse o Batman, é esse o verdadeiro herói, cara. Que é um cara perturbado, sofrido, que não tem ninguém, mas que tem o seu ideal. E persegue esse ideal com afinco até o fim. Tá ligado? É esse o grande objetivo do Batman. Nós notamos também algo muito marcante no filme, que é a sonoplastia, que marca não só os punches, os socos nas lutas e chutes, como também a própria trilha do filme. E devo dizer, que trilha? Que trilha? Pois é, senhores, pois é, senhores, trazendo, sendo trazido toda essa sonoplastia por Michael Giacchino, eu não sei como falar o nome desse cara, mas eu já amo de coração. Eu devo dar os parabéns para esse cara e como eu admiro Grandemente. Cara, eu tenho um podcast, eu adoro sonoplastia, eu adoro brincar com efeitos sonoros e adoro o efeito que se tem disso numa obra, tá ligado? Dos sons, da trilha numa obra. E isso é o que traz com maestria, com perfeição nesse filme, sabe? Não só a releitura de Nirvana, não só a releitura de Kurt, mas o Ave Maria, tá ligado? Os detalhes, não só o Something in the Way, mas todo o resto, todos os demais, digamos assim, tá ligado? E tudo isso me fascina, me impressiona, tá ligado? E é algo que a gente não viu em outros, né? Outros Batmans. A gente não chegou a ter isso. É claro que é padrão, né, de qualquer filme de ação, a gente tem uma trilha básica para acompanhar o filme. É normal isso, né? Tem uma soundtrack, uma trilha sonora ali para acompanhar o filme. Isso é comum. Mas não como foi usado aqui em The Batman. Tipo, a última vez que eu vi uma boa trilha assim no Batman, talvez tenha sido na trilogia de Nolan. Que para mim, claro, eu acho que, sei lá, já que é a terceira vez que eu tô citando, provavelmente é a melhor, né? E já falando nisso, comparando aos outros Batmans, você vê de um lado The Batman, de um lado é o Batman da trilogia Nolan, né? E do outro, um Batman mais cartunesco, como o Batman de Tim Burton, por exemplo, tá ligado? Com o Batman do Eternamente, como o Batman e Robin, sabe? Algo mais caricato. Então, você vê que entre o cartunesco e o Dark, nós encontramos ali um pouco mais pro Dark, claro. E bem mais realista, porque o pinguim não é o cara, não é aquele cara travestido de pinguim. Não, é um cara meio torto, que anda meio torto, tá ligado? Que ele é um mafioso ali, um início de um mafioso. Não é um cara que pega o seu guarda-chuva e sai explodindo coisas, sabe? E eu acho que é esse o rolê, é essa vivência, sabe? É isso. Esse ponto de ser real, sabe? Que traz a diferença de Batman, que traz o destaque desse novo Batman. E é isso que é fantástico. Mais um dos pontos fantásticos nesse filme, que é com 100% de certeza e maravilhoso, tá ligado? E, cara, em comparação com todos os outros, eu devo dizer que a trilogia de Nolan é a que mais me pegou. Eu tinha que saiu lá em no de 2005 até 2008, se eu não me engano, talvez mais até 2012, não me lembro muito bem, mas é uma trilogia que me pegou ali na infância, tá ligado? Foi através dela que eu conheci o Batman. Foi no Begins que eu entendi quem que era o Batman. Foi no Cavaleiro das Trevas que eu entendi quem era o Coringa, ou a função do Batman na cidade de Gotham, tá ligado? Então, a trilogia do Nolan me ajudou como criança. E a trilogia. E o Batman de 2022 traz para mim uma visão mais adulta. Não só do Batman, mas da própria vida. Os aspectos mais adultos, sabe? Em que um vilão é totalmente vilão. O mocinho não é totalmente mocinho, sabe? Tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Um lado B, sabe? Tipo, nem tudo é bom e nem tudo é ruim, tá ligado? A mulher gato, ela é uma vilã que se contrapõe ao Batman. Mas aqui a gente vê os dois trabalhando juntos, como também em vários quadrinhos, vários lugares, né? O Charada, você vê que é um inimigo ideológico. Ele tem a sua ideologia, tá ligado? E por conta disso, carrega consigo sua legião de fãs. Coisas que a gente já viu na própria história, sabe? Em menos de 100 anos, nós já conhecemos uma história dessa que aconteceu no mundo real. Então, é isso. Esse aspecto não tão fantasioso assim que faz The Batman de 2022 um grandíssimo filme. E falando em grandíssimo filme, ele é literalmente grande mesmo. Até mesmo na sua duração, que é de 3 horas de filme. Sim, The Batman tem 3 horas de filme. E qual a minha impressão falando sobre isso? Bem, eu vi no cinema, né? E eu já tinha a noção que seria um filme mais longo. Até mesmo por conta da investigação, dos enigmas ali do Charada, tá ligado? Mas eu já tinha noção disso. Eu falei assim, ah, vai ser um filme mais cabeça, mais pensativo, pá, tá ligado? Só que o filme, ele tem várias deixas, algumas deixas, alguns quezinhos assim, tipo, ó, tá acabando. Aí você vai se acostumando com a ideia de que ele está acabando. Porque na última hora, eu confesso que eu já tava, talvez porque mais tarde, eu fui no cinema e era o meu aniversário. E eu fui, sei lá, à tarde, com programação de à noite e uma pizzaria comemorar o meu aniversário. Então, como eu tinha compromisso, na minha última hora eu tava cuidando, olhando o relógio, tá ligado? Não a todo tempo, mas eu tava dando aquelas bisoiadas no relógio. E o que, claro, o filme talvez tenha talvez interferido na minha experiência. Mas o filme tem uns dois ou três pontos ali em que você fica, tá, beleza, acabou aqui, você aceita o fato e fechamos. Vou su esperar subir os créditos e vambora. Mas não, a próxima cena continua. E aí você fica assim, não, pera, é um tipo uma espécie de pós-créditos dentro do filme? Talvez seja. Aí você continua. Aí você vê que é a continuação da história do filme. Então, aí, por outro ângulo, tá ligado? Então você fica, ah, não, tá, beleza, ok, vamos lá, continua vendo o filme. E aí vem mais pra frente de novo, acaba o filme. E aí você, não, beleza, fechou. Pera, continuação. Tá, dessa vez é continuação mesmo. Enfim, e isso acontece umas 3 vezes. O que é bom, o que pode ser bom, o que pode ser ruim, dependendo aí do seu ponto de vista. No momento, eu me senti, eu vou confessar que eu me senti um pouco bobo, tá ligado? Feito de bobo. Falei, ó, o filme acabou aqui, hein? Mas espera lá, ainda não, tá ligado? Mas a princípio, quer dizer, mais pra frente, pensando um pouco melhor, dá pra você fazer um filme na sua cabeça aí, tá ligado? Tipo, ah, não, nesse ponto aqui fechou bem, nesse ponto aqui acabamos o filme tranquilo. Tá ligado? E aí fazer um edit aí mental, uma edição mental na sua cabeça. E o filme que rolar pra você é o que funciona. O que funciona muito bem também, tá ligado? O que é fantástico também. Porque todos esses finais, eles acabam de uma maneira muito boa, tá ligado? Eles resumem a história, finalizam a história de uma maneira muito boa. Bem, e por falar em acabar, por falar em deixas para o final, eu vou dando aqui a minha deixa para esse final desse podcast e dizendo que na próxima, senhores, trazemos mais. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Comentários, redes sociais, está tudo aqui na descrição, tá? Vai lá, me siga, Vai lá, enche meu saco, manda mensagem pra mim, mano. Você tá errado nesse ponto, você tá certo nesse ponto, você tá aqui, você tá. Tá ligado? Só vai, fique à vontade, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. E até o próximo episódio. Episódio? Acho que é episódio, né? Tchau, falows e fiquem com a música Dark de The Batman.